Oi, gente, aqui é a Manuela, eu sou apresentadora aqui no canal Historiano e está começando mais um episódio.
Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos maiores pintores neoclássicos, que foi um movimento artístico e literário que foi lá por volta do século XVIII, que teve como sua principal característica a volta dos ideais postos lá pela Grécia e Roma, pela cultura greco-romana. Então, eu vou chamar a Mandinha para falar um pouquinho sobre a história do Jacques Louis David.
Oi, oi, gente! Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a biografia de Jacques-Louis David. Ele nasceu no dia 30 de agosto de 1748 em Paris, numa família rica e tradicionalmente ligada ao comércio e à burguesia. Seu pai faleceu num duelo em 1757, quando ele tinha apenas 9 anos, e a partir daí ele ficou sob custódia de seus tios, Jacques Bouron e Pierre Desmaison, que cuidaram de sua educação, mesmo ele nunca sendo um bom aluno. Davi sofria de um tumor que afetava sua fala e o seu passatempo era desenhar.
Certo, entendi. Mas ele sempre teve o apoio da família em relação a seguir o caminho das artes, ou... Então a gente já tira daí que ele começou desde cedo a demonstrar esse interesse pela arte, mas ele chegou a ingressar em alguma academia.
Então, após ele finalmente vencer essa oposição da família, ele buscou se tornar discípulo do seu primo distante, o artista rococó François Boucher. Mas ele, ao invés de aceitá-lo, o enviou para Joseph Mary Vien, um artista que já trabalhava, né, na linha classicista, e posteriormente é que ele veio encaminhá-lo para a Academia Real de Pintura e Escultura, uma das principais escolas de artes plásticas da França, da segunda metade do século XVII até o final do século XVIII. Em 1787, ele ganhou o Prêmio de Roma, que é uma bolsa de estudos destinada a jovens estudantes. E bem depois, lá em 1789, ele apoiou a Revolução Francesa, porque ele fazia parte do grupo dos Jacobinos, que eram liderados por um amigo seu, Robespierre.
Então foi só sucesso, mas então você comentou sobre a Revolução Francesa e eu tenho certeza absoluta que muitos dos nossos ouvintes relacionaram Napoleão Bonaparte, e a gente sabe que o nosso grande artista, ele teve uma relação sim muito grande com Napoleão. Então eu queria chamar agora a Camille para falar um pouco a respeito disso.
Oi, gente, meu nome é Camille, eu tô aqui a convite de Manuele e eu vim falar um pouco, né, explicar o contexto que Jacques estava envolvido na Revolução Francesa. Então, assim, ele era um revolucionário, isso não dá para negar. Ele apoiava a Revolução Francesa desde o início dessa época, assim. E nessa época, muitos estavam deixando o país. E ele, ao invés de deixar o país, não, ele continuou, permaneceu. E esse lado nacionalista dele é muito evidente. Tanto que, a partir do ano de 1789, ele vai se pôr a serviço da nação. E é a partir daí que ele vai se pôr a serviço da nação que ele e Napoleão vão ficar mais próximos. E a relação deles, Napoleão e Jacques, era de uma admiração mútua, sabe? Era enorme, assim.
Com os meus conhecimentos básicos, ele chegou a ser até o pintor oficial, né, contratado por Napoleão, mas eu não sei nenhuma obra, então se você pudesse falar, seria ótimo.
Ele foi sim o pintor oficial de Napoleão. Tudo isso começou quando Napoleão subiu ao trono, que David solicitou para fazer o seu retrato. Depois ele pintou a cena da coroação, nas bodas com Josefina. Outra grande composição dele é a Passagem dos Alpes, que ele fez Napoleão montado em um fogoso cavalo. Tudo isso, de pintor de Napoleão, surgiu nos anos de 1799 a 1815.
Então foi ótimo, né? Mas a gente sabe que ele não se limitou apenas à Revolução Francesa e a Napoleão. Ele fez diversas outras obras lindas, incríveis, e eu vou chamar agora a Júlia para falar um pouquinho delas para a gente. E aí, Júlia, qual vai ser a primeira obra que você vai falar para a gente?
Oi, Manu! Bom, eu vou falar sobre o Juramento dos Horácios. Essa pintura, ela mostra o momento dramático onde a República Romana estava em guerra e essa disputa devia ser resolvida por um combate mortal entre os três irmãos inimigos, os Curiácios, e os três irmãos romanos, os Horácios. Inclusive, uma curiosidade desse quadro é que um dos irmãos Horácios é casado com uma irmã dos Curiácios, e uma irmã dos Horácios está noiva de uns irmãos inimigos, e eles irão escolher o autossacrifício e a lealdade à República acima dos laços familiares, pois Camila, que estava noiva dos de um dos curiáceos estava destinada à morte pelo próprio irmão, pois ela lamentava a morte de seu noivo nesse conflito. Vemos que a lealdade jurada diante do pai mostra que os Horácios seriam capazes de morrer pela pátria e abrir mão dos laços familiares por ela.
Realmente bem dramático, o enredo ficou muito bem desenvolvido.
Bom, e não para por aí. Ele também fez outra obra chamada A Morte de Sócrates, e nessa obra ele foi acusado de introduzir falsos deuses na juventude de Atenas e corromper a mente dos jovens. Ele tinha duas opções: ou ele abria mão da sua vocação filosófica, ou ele era condenado à morte. E ele acabou escolhendo a morte. Nessa pintura, ele aponta para o céu como se fosse fazer uma reverência aos deuses, e com a sua atitude muito corajosa. E a sua morte servia como lição para seus pupilos, para nunca desistir das suas ideologias.
E aí, quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente lembra também do Palácio de Versalhes, né? Que é um ícone, um ponto turístico muito importante para a França. Tem alguma obra dele que foi parar lá?
Sim, Manu. Essa obra é chamada de Napoleão no Paço de São Bento, e ela retrata a volta de Napoleão para a Itália para reforçar as tropas francesas do país. E essa pintura foi destinada para cinco lugares diferentes. Um deles foi o Palácio de Versalhes. Outra dessas pinturas permaneceu em Madrid. Depois, ela foi encomendada por Napoleão para o Palácio de Saint-Cloud. Depois, também, ela foi para a Biblioteca dos Leis Inválides. E, por último, ela foi encomendada para o Palácio da República Cisalpina de Milão. Outra obra muito importante de Jacques-Louis David foi A Morte de Marat, que também é chamada de Marat Assassinado. Nessa pintura, Jean-Paul Marat era conhecido como o Homem do Povo, e ele foi assassinado em casa dia 13 de julho. Ele era um dos homens mais poderosos da França e foi morto por Charlotte Corday, que tinha um pretexto em entregar uma mensagem sobre inimigos monarquistas, e conseguiu entrar na sua casa. Com isso, assassinou-o com uma facada no peito e deixou uma carta em suas mãos. E é isto.
Muito obrigada pela sua participação e agora eu vou chamar a Malu para falar um pouquinho com a gente a respeito da análise visual das obras do nosso artista neoclássico.
Oi, gente, bom dia. Meu nome é Malu e eu vou falar um pouquinho sobre a leitura visual de cada obra. Vou começar pelo Juramento dos Horácios. A obra de Jacques-Louis David apresenta contornos precisos, sem ambiguidades e com controle formal. Roupas autênticas, lealdade realista nas vestimentas e no semblante, uma forte presença da arquitetura romana, colunas dóricas, três arcos que correspondem aos três personagens e, por fim, um jeitinho clássico. A assinatura vem com a data em algarismos romanos. Já na pintura A Morte de Sócrates, as pessoas assemelham-se a estátuas gregas com contornos certeiros e exatidão física. Sócrates apresenta uma postura serena com relação à morte. Sua mão direita alcança o cálice calmamente. Davi representa o discípulo de Sócrates, que simboliza que as ideias de Sócrates serão perpetuadas através dos escritos de Platão. A obra A Morte de Marat apresenta uma banheira com lençóis brancos que se assemelha a um caixão com uma caixa ao lado, com a dedicatória de Davi e uma faca caída ensanguentada sendo a arma do crime. A simplicidade dos móveis e utensílios no quadro A Morte de Marat revelam um Marat de poucas posses, um homem do povo. O caixote com a dedicatória de Davi lembram a lápide.
É isso, galera. Muito obrigada pela audiência, quem está acompanhando a gente até agora. E obrigada, meninas, pelo papo. Foi incrível ter vocês aqui. Um beijo e até a próxima.